E voltamos com o CBN Saúde, hoje falando de alimentação no inverno. Eu estou conversando sobre esse tema com a nutricionista Natália Valentim Ferreira. Natália, eu queria retomar um pouquinho, inclusive tem aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Lindolfo. Ele pergunta o seguinte, ó: os óleos que são vendidos como óleo de salada possuem alguma diferenciação que justifique seu uso ou não?
Não, Lindolfo, eles continuam sendo, tá, os óleos oxidados, tá? Pelo tipo de extração, de produção deles.
Esse,
tá,
oxidado você falou que causa problemas para nós.
Isso, tá? Então, essa oxidação, né, produz radicais livres e a gente tem que combater aí essa inflamação com os alimentos, tá?
Então, significa uma forma de você tentar, através do alimento, evitar os efeitos que esse óleo faz.
Exatamente, tá? Esses óleos oxidados, que são os refinados, né, eles aumentam o nosso colesterol, tá? Entre outros problemas cardiovasculares, então... É bom evitá-los, mas para combater a gente precisa dos antioxidantes.
E quando nós conversávamos sobre óleo aqui no intervalo, antes da gente voltar com o CBN Saúde, a Natália me colocou alguns tipos de óleos. Você colocou, por exemplo, o óleo de coco, que você disse que pode ser usado, né? Você falou, inclusive, do óleo de manteiga.
Isso.
De manteiga.
A manteiga que ghee.
Isso. Né? Que você explicasse um pouco isso pra gente. O que é a manteiga ghee? E também o que é um óleo prensado, que você falou.
Prensado a frio, né?
Isso.
Bom, então a manteiga ghee é uma manteiga milenar que eles utilizavam, seria a manteiga clarificada, tá? A gente retira toda a parte do leite, tá? Da manteiga, então, os resíduos aí de lactose, tá? Podemos fazer em casa, através da fervura, né? Tem que passar por duas fervuras. O que decantar é essa parte do leite que deve ser retirado. E aí sobra, né, só a qualidade, então, da manteiga, trazendo benefícios ao fígado, inflamações gastrointestinais, combates a úlceras, entre outros benefícios.
Azeite. O azeite é um bom óleo ou não?
O azeite de oliva, perfeito, né? O ômega 9, uma gordura monoinsaturada. Ele não aguenta muito altas temperaturas, então o extra virgem, ele é mais indicado para estar utilizando cru, né, na salada, ao final da preparação. E o virgem poderia ser para fazer algumas preparações, né, na panela aí, mas que não chegue a altas temperaturas, tá?
Bom,
mas...
agora eu queria retomar um pouquinho sobre alimentação no inverno. E você estava falando de que a sopa é uma boa alimentação no inverno. Contudo, você, lá no nosso primeiro bloco, você colocou a preocupação sobre batata, arroz, massas, que quase sempre é o ingrediente ou ingredientes da sopa. Como é que eu posso ter sabor numa sopa tirando esses ingredientes? Quais ingredientes eu colocaria no lugar?
Podemos caprichar aí nos temperos naturais, né? Cebola e alho, que vão ajudar muito nas questões agora no inverno, né? O alho, ele protege o sistema imunológico, ele é antiviral. E outros temperos industrializados, temperos naturais, uhum, cardamomo, alecrim, o orégano, a salsinha. Então, capricha no tempero natural para compor sabor à sua sopa, né? E a base podemos fazer de legumes, uma carne magra e legumes, como abóbora, por exemplo. Ela dá bastante cremosidade à sopa, além de trazer o beta-caroteno, né, que vai auxiliar no nosso sistema imunológico e combate a infecções.
O beta-caroteno por exemplo, o que seria isso?
O beta-caroteno, ele é um antioxidante presente nos alimentos de coloração laranja, tá? Então, a gente encontra ele na cenoura, no caqui, no mamão, no tomate, e ajuda aí na colaboração do combate a infecções.
Então você poderia ter que fazer uma sopa com sabor e mais saudável.
E mais saudável, com certeza. Está consumindo essa sopa, né? Ricas em fibras alimentares, colocando também folhas ao final da preparação, os temperos naturais e evitar ao máximo temperos industrializados. Tá? Esses temperinhos prontos, pura gordura e sal. A gente já esquece um pouquinho da água nesse inverno, né? Tem que estar se policiando a todo momento. E ainda consumindo muitos temperos industrializados, vem a retenção do líquido e a desidratação devido ao consumo excessivo do sal.
Muitos dos alimentos que você coloca como bons para a sopa, eles vêm prontos às vezes. Você tem embalagens prontas deles nos mercados congelados. Também pode ser uma opção?
Aqueles alimentos, os vegetais congelados do mercado, eles não têm conservantes. Então, seria uma opção mais prática, tá? Hoje a gente tem, né, muitas nutricionistas fazendo preparações congeladas, com qualidade, então também é uma opção para quem não tem tempo de preparar, né? E deixar pronto também, congelar em pequenas porções seria uma opção de praticidade e manter a qualidade.
Eu vou resgatar um tema que a gente já conversou aqui, o Mauro, nosso ouvinte, o Mauro, ele fala o seguinte, ele pergunta por que, que crianças não podem comer mel antes de um ano? Ele comenta que colocou mel no leite da filha dele algumas vezes quando tinha menos de um ano. Ele queria entender um pouco melhor isso.
Tá, o mel, ele contém o Clostridium botulinum, tá? E antes de um ano, a criança não tem um sistema imunológico preparado para combater, então podendo causar o botulismo, tá? Uma doença séria, grave, que pode até levar à morte. Então, antes de um ano, de jeito nenhum. A criança não está preparada para...
Quer dizer, não é regra isso, mas há uma tendência.
Isso, há uma tendência, tá? Pode ocasionar. Então, a gente deve prevenir não oferecendo, tá?
Agora, vou falar sobre dois alimentos que a gente gosta, ou pelo menos as pessoas gostam. Um deles é considerado um inimigo, né, de quem quer emagrecer, de quem, né, não quer colesterol, que é o abacate. Quase todo mundo fala, ah, abacate engorda. É gostoso, mas engorda. E aí, eu estava conversando aqui com a Natália desmistificou um pouco isso, Natália. Quer falar um pouquinho sobre o vilão, o abacate, que não é tão vilão assim?
Pois é, o abacate, né, a gente só consumia aí com açúcar, acho que a grande vilã era o açúcar e não o abacate, e ficou mal falado. O abacate, principalmente as mulheres que gostam, né, da pele hidratada, se preocupam em passar cremes agora no inverno, a primeira hidratação começa pela alimentação, né, com o consumo de água, e o abacate... vem para contribuir com a hidratação da pele. Ele é rico, ele é fonte de vitamina C, vitamina E e gordura monoinsaturada, que ajuda na hidratação da pele. A gordura monoinsaturada é o ômega 9.
Então, o problema do abacate é o açúcar, quer dizer, é o açúcar que acabava, né, colocando o abacate em risco.
Isso, que colocou o abacate em risco e trouxe ele como vilão para ganhar para ganho de peso. O que a gente deve sempre, né, como todo e qualquer alimento, consumir com moderação, tá? Mas é um ótimo alimento para estar incluso aí nas suas refeições.
Vou voltar para a sopa, e antes de falar do ovo, que é outro alimento que eu quero comentar contigo, a questão da sopa e o sal. As pessoas adoram as coisas mais salgadas, é perigoso isso nessa época.
Sim, né? Então, o sal, ele deve estar presente, mas com moderação. O excesso dele vem causar retenção de líquidos, né, e colaborar aí para a sua desidratação, tá? Então, a gente, principalmente... temperos industrializados, produtos industrializados, embutidos, né? A gente adora colocar uma linguiçinha na sopa, um bacon, e aí vem colaborando para o excesso de sal, tá? Então, a gente deve evitar o excesso. O sal refinado, né, também diminui o consumo. Hoje a gente tem outros sais, sal mais natural, como rosa do Himalaia, flor de sal, que são... menos ricos em sódio e mais ricos em outros minerais.
Estou conversando com a Natália Valentim Ferreiro. Estamos falando sobre alimentação no inverno. E daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco. E você pode participar, ainda há tempo, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o DDD44-9877-9550. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre o ovo. O ovo é um bom alimento para essa época do ano?